Direto ao assunto.
Eu sou Lilian Veron e começa agora o Direto ao Assunto com o presidente nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Márcio Pottmann, que esteve na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para participar das comemorações dos 90 anos do IBGE, uma instituição responsável pela produção de informações que ajudam a compreender a realidade brasileira e orientam políticas públicas em todo o país. Entre os temas abordados está a chamada Nova Marcha para o Oeste, movimento impulsionado pelas novas rotas de integração da América Latina, como a Rota Bioceânica, que coloca Mato Grosso do Sul em posição de destaque na conexão entre o Atlântico e o Pacífico. Sobre esses assuntos e os rumos do país diante desse novo contexto, conversamos agora com Márcio Pottmann. Seja muito bem-vindo, Pottmann. Para começar, nos diga qual o principal legado que a instituição deixa para a compreensão da sociedade brasileira ao longo dessas 9 décadas.
O legado é, na verdade, da manutenção do sistema estatístico brasileiro, que tem 155 anos. Ele foi construído em 1871, o Brasil ainda era uma monarquia, tinha trabalho escravo e veio percorrendo todo esse período de grandes transformações. E as políticas públicas, o planejamento que o Brasil teve, todo ele é feito com base nas estatísticas oficiais, nas geociências. E esse é o marco do IBGE, a produção de informações que permitam aos governos federal, estadual, municipal, à sociedade civil, empresários, trabalhadores, terem uma métrica para poder atuar na transformação da realidade brasileira.
Quais são os principais desafios do IBGE para continuar produzindo informações confiáveis e relevantes para o nosso país?
Bem, nós estamos vivendo uma transformação da sociedade muito profunda. O IBGE foi criado nos anos 30, quando o país se preparava para sair de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial. Hoje estamos vivendo uma outra transformação importante, que é a construção de uma sociedade de serviço, uma sociedade hiperconectada, forte presença da transformação digital. Isso exige do IBGE mais rapidez, mais agilidade para colocar as informações para quem tem que tomar decisão. E isso significa uma continuidade na qualificação dos nossos servidores, ampliação do orçamento da instituição para que a gente possa, de fato, atender as demandas que vêm da sociedade, especialmente nessa transformação profunda que o Brasil vive, uma inflexão demográfica, por exemplo, um deslocamento geoeconômico das regiões litorâneas para o interior do país, uma abertura para o Pacífico, enfim, muitas mudanças. Essas mudanças precisam ser feitas de forma planejada e com políticas públicas adequadas. E a garantia das políticas públicas é que sejam feitas de acordo com a realidade observada. E é isso que o IBGE vem fazendo há 90 anos.
Pottmann, falando sobre identidade brasileira, identidade de Mato Grosso do Sul, de que forma o IBGE ajuda a identificar a singularidade da população brasileira e o que temos de identidade em Mato Grosso do Sul?
Bem, de fato, nós estamos vivendo um momento de questionamento da identidade nacional. Mas o Brasil tem os seus símbolos, a bandeira nacional, o nosso hino, a construção de uma nação cuja governança da população e do território se deu basicamente naquele projeto passado de construir uma sociedade mais urbana e industrial. Hoje é uma sociedade de serviços, não é? Muito mais fragmentada, muito mais conectada com o exterior. E, portanto, a composição do povo brasileiro exige, na verdade, uma reconfiguração a partir do modo em que ela se entende dentro de uma globalização que vivemos. E, portanto, isso significa a constituição de mecanismos que permitam dar a esta individualidade uma constituição e consistência no âmbito nacional, porque a nação, ela reflete justamente uma convergência de preocupações e de interesses que não podem permanecer fragmentados na medida em que isso vai enfraquecendo até a característica de uma nação tão importante como o Brasil.
O senhor falou um pouco sobre se voltar um pouco para o Pacífico, e a gente tem o Mato Grosso do Sul no centro dessa transformação, com a criação dessa rota bioceânica. O senhor poderia falar do papel de Mato Grosso do Sul nessa transformação da sociedade brasileira?
Sim, nós viemos basicamente dos últimos 500 anos, né, com desde a chegada dos portugueses, né, num processo de concentração das atividades econômicas, populacionais, fortemente nas regiões litorâneas. Né. Ainda hoje, o Brasil tem 70% da população residindo a não mais do que 200 quilômetros do Oceano Atlântico. Todavia, os próprios censos demográficos realizados pelo IBGE no ano 2022 já demonstrou que as cidades que mais crescem as suas populações são cidades do interior do país, são cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes. Já as cidades das capitais, das regiões litorâneas, vivem um quadro de estagnação ou até de redução populacional. Quando nós consideramos, inclusive, do ponto de vista geoeconômico, o acompanhamento do produto interno bruto dos municípios, a gente verifica que tem quase uma China dentro do Brasil, pois cresce a um ritmo muito intenso os municípios mais vinculados à produção primária exportadora brasileira, mineração, agropecuária, e isso é um espaço crescente mais do interior do Brasil. Eu até ousaria dizer que nós estamos vivendo uma espécie de marcha para o oeste brasileiro, e com a consolidação das rotas de integração sul-americana, que viabilizam a saída da produção e também o ingresso de produtos importados através do Pacífico, possivelmente o segundo quarto deste século terá um protagonismo dos estados mais do centro-oeste e do norte, porque são estados que garantem, na realidade, um dinamismo muito importante para o Brasil do ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, articulados, não é, a novos empreendimentos que atraem população, e isso talvez seja o novo momento do Brasil, olhando mais para o seu interior, mais a saída e as conexões com o Pacífico.
Márcio, pode então ter um aumento populacional nessa região e um decréscimo nas regiões sudeste, por exemplo?
Bom, nós já estamos acompanhando, do ponto de vista demográfico, um terço dos municípios brasileiros estão perdendo população. As projeções que o IBGE faz indica que até o ano 2041, a nossa população, que é hoje em torno de 203 milhões, chegará a 220 milhões de habitantes. A partir do ano 2042, a população brasileira deve estagnar e entrar numa fase de decréscimo populacional em termos absolutos. Por quê? Porque há uma queda muito drástica da taxa de fecundidade. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos e, portanto, a partir da década de 2040, nós teremos, então, mais pessoas, se as projeções estiverem corretas, eu acredito que estejam, mais pessoas morrendo do que nascendo. Mas isso é um quadro geral do país. É evidente que nós temos situações muito diferentes, distintas, né? Como eu elenquei anteriormente, cidades de 100 a 500 mil habitantes são as cidades que hoje concentram o maior dinamismo populacional.
Você poderia falar sobre o papel da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no incentivo a essa interiorização do Brasil?
Bem, nós sempre procuramos destacar. O papel do IBGE é produção de informação a partir de uma realidade observada. Então, nós temos a função de dizer o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro. A política, onde é feita as leis, os governos, né, devem dizer como deve ser o país. Né? Nós dissemos como ele é. Então, a política é fundamental porque ela pode transformar a realidade existente. E nesse sentido, o que nós estamos vendo hoje é justamente esse processo de ampliação da capacidade produtiva e de investimentos mais no interior do Brasil. E, historicamente, o interior do Brasil foi visto como uma área de atraso, uma vez que as regiões litorâneas eram vistas como modernidades. Então, nesse sentido, eu diria que há uma inversão, porque hoje uma parte crescente da pobreza, problemas sociais e econômicos residem mais nas regiões litorâneas do que no interior do Brasil. Então, essa novidade dessa espécie de marcha para o oeste, né, exige uma ação política muito forte para que o Brasil não repita erros que aconteceram no passado quando nós expandimos a população nas regiões litorâneas. Por exemplo, a construção de cidades com favelas, né, com regiões periféricas. Hoje a gente já vê, inclusive, cidades aqui do centro-oeste, cidades ricas, mas que já crescem constituindo favelas. Então, isso são questões importantes que só a política pode resolver através de uma política de urbanização, políticas de acomodação populacional, enfim, esse é o papel que a política só ela pode fazer. Então, nesse sentido, a Casa de Representação do Povo tem essa proeminência, não é? E a necessidade de atuar mais próximo da realidade possível que as instituições como o IBGE oferecem em termos de informação.
Só reforçando aquela pergunta que eu tinha feito sobre essa expansão para o oeste, sabemos que em todo o país tem uma tendência de decrescer a população. Isso se reflete também no Brasil mais central, aqui em toda a região centro-oeste?
Então, quando se trabalha com a questão demográfica, né, se considera, evidentemente, um movimento que decorre de mortes, causas mortes, então, e, de outro lado, dos nascimentos. Mas também precisa se considerar um movimento migratório interno e externo. O Brasil tem se caracterizado, nesse primeiro quarto do século XXI, como um país que está tendo mais pessoas que saem. Né? Hoje, a estimativa é que existam cerca de 5 milhões de brasileiros vivendo fora do país. Mas, por outro lado, também nós temos recepcionado destinado é um contingente de sul-americanos, sobretudo, para cá no Brasil, e estão se concentrando em determinadas regiões. Por isso que quando se faz a projeção demográfica, se considera, então, no conjunto do país, o movimento migratório. Nós estamos terminando agora um estudo, porque a gente fez uma projeção para o Brasil até 2070. Agora nós estamos fazendo, nos preparando para fazer uma projeção por município, para cada um dos municípios, por sexo, por faixa etária e também nos estados, para dar melhor precisão do que pode vir a acontecer no Brasil. É claro que isso é uma projeção. É possível que, por exemplo, seja feito no Brasil uma política de estímulo demográfico, como ocorre em outros países, que as mulheres possam ter mais filhos, uma política pública em relação a isso. Mas se nada foi feito, a projeção tende a estar correta.
Eu não sei se o senhor consegue fazer para a gente um recorte de Mato Grosso do Sul. Culturalmente falando, a gente é um estado aqui que, como o senhor disse, recebe muita população de imigrantes sul-americanos, né? Bolivianos, venezuelanos, paraguaios. Essa é uma das nossas características, inclusive da nossa sociedade, receber pessoas de todo o país e de outros países. Como que o senhor vê o Mato Grosso do Sul para esses próximos anos?
Então, diferentemente de alguns estados das regiões litorâneas, né? Por exemplo, São Paulo, no século passado, foi um dos principais estados a recepcionar imigrantes fora do Brasil e dentro do Brasil. Hoje é um estado com imigração líquida negativa, ele perde população. Então, o que nós estamos vendo hoje são estados mais do centro-oeste, por exemplo, absorvendo mais população de saída. Então, isso é uma reversão que diz respeito às transformações na estrutura econômica brasileira, né? O processo de enfraquecimento do setor industrial e ampliação do setor de produção vinculada a mais atividades primárias, exportadoras, mineração, isso tem fortalecido uma parte importante do Brasil e garantido, inclusive, saldos comerciais muito positivos. Eu acredito que o Centro-Oeste poderia ter um salto ainda maior na medida que ele conseguisse elevar o valor agregado do que ele produz, né? Então, isso seria talvez uma possibilidade adicional em relação ao fortalecimento do Estado e, ao mesmo tempo, criação de empregos de qualidade ainda mais elevada do que atualmente ele produz.
Gostaria de te agradecer por essa entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio da Assembleia Legislativa. Um prazer te receber aqui.
Para mim é uma satisfação poder fazer esse diálogo, especialmente porque entendo que esse é um mecanismo que democratiza a informação e faz com que os brasileiros tenham melhores condições, inclusive, de ter consciência da importância do nosso país.
Ouvimos no Direto ao Assunto o presidente nacional do IBGE, com a colaboração dos repórteres João Humberto Nogueira e Oswaldo Júnior, da comunicação da Assembleia Legislativa. Fique agora com a nossa programação. Até o próximo Direto ao Assunto.
Direto ao Assunto.